Ficamos agora com as notícias às 9 na Sursa SF, com a edição de Suzeta Rodrigues.
O Governo dos Açores prevê reduzir em mais de 50% da carga total de nutrientes que afluem à Lagoa das Furnas, isto no âmbito do combate à eutrofização, através da retirada das restantes áreas de pastagem das margens da Lagoa. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional dos Recursos Naturais, Luís Neto Viveiros, que falava na assinatura do contrato promessa de permuta de terrenos de pastagem na margem da Lagoa.
Com esta retirada da atividade pecuária de cerca de 60 hectares na margem oeste da Lagoa das Furnas, já a partir do próximo dia 1 de julho, cria-se em todo o perímetro da Lagoa uma área de cerca de 900 hectares de proteção à massa de água, imprescindível ao plano implementado pelo Governo dos Açores para contrariar o fenómeno da eutrofização. Apesar de se definir a eutrofização como um fenómeno natural de lento envelhecimento dos ecossistemas lacustres, os conhecimentos adquiridos permitem-nos, num passado mais recente, tomar consciência de que a ação do homem pode acelerar este processo.
O Executivo vai ainda avançar com a obra para o desvio dos afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa.
Além do acordo que hoje formalizamos publicamente, o Governo dos Açores vai também avançar com uma relevante obra de hidráulica para desvio dos afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa. Trata-se de uma empreitada que se reveste de alguma complexidade técnica, quer pela dimensão da conduta, quer pela orografia do terreno, e que está orçada em cerca de 1,3 milhões de euros. O projeto estará concluído até ao final do próximo mês e pretendemos que a obra se possa iniciar ainda este ano. Com estas duas intervenções e tomando por base os dados constantes dos estudos de caracterização do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas, prevemos reduzir em mais de 50% a carga total de nutrientes que afluem à Lagoa.
O titular da pasta afirmou também que, para além dos planos para as lagoas na Ilha de São Miguel, foi elaborado e também implementado os planos de ordenamento das bacias hidrográficas das lagoas, nas Ilhas das Flores e também do Pico. A plataforma dos sindicatos afetos aos trabalhadores da SATA dizem ter havido um retrocesso nas negociações com a transportadora aérea em relação à discussão sobre soluções para a aplicação da Lei do Orçamento de Estado deste ano. Em comunicado, isto segundo a agência Lusa, a plataforma refere que tem existido um inexplicável e desgastante retrocesso nas negociações, com vários adiamentos de reuniões que culminaram no cancelamento por parte da SATA da reunião agendada para segunda-feira. A plataforma de sindicatos diz também que em 2013 foram iniciadas reuniões de caráter técnico que deveriam ter terminado em janeiro deste ano, altura em que afirmam terem sido confrontados com uma incapacidade conclusiva por parte da SATA. A plataforma reitera que a aplicação da remuneração complementar não se adapta à realidade dessas empresas, não sendo por isso uma alternativa viável ao encontro de uma solução negociada, a exemplo do que veio a ser vontade dos responsáveis da SATA no ano passado. Artur Lima, líder do CDS-PP, defendeu que no âmbito do Programa Operacional 2014-2020 devem ser criados apoios diferenciados no POSEI para os produtores agrícolas de flores e de frutos açorianos, por se tratar, em alguns casos, de produtos que fazem parte da história da região.
É preciso haver apoios específicos para essa cultura que defende e promova um produto genuinamente açoriano, como é o ananás de São Miguel e dos Açores. Por isso mesmo equacionamos, e o Governo deve equacionar, que deve haver apoios específicos e um POSEI separado para a hortofrutivoricultura, de maneira a que esses produtos sejam apoiados de maneira diferente e de modo mais específico, mais intenso, mais direcionado, porque o futuro dos Açores passa por produtos diferenciados, de elevada qualidade, que não existam em mais parte nenhuma do mundo, e este é um caso que não existe em Portugal. É a única zona produtora de ananás, são os Açores, e essas culturas têm que ser devidamente apoiadas, fomentadas e divulgadas.
Artur Lima falava ontem após uma reunião com a direção da cooperativa de Profrutos. As jornadas do CDS-PP decorrem até hoje, uma altura em que o líder do CDS-PP vai reunir com o presidente do Governo Regional, precisamente sobre o Programa Operacional 2014-2020. O concurso público internacional para a venda do navio Atlântida, que foi rejeitado pelo Governo Regional em 2009, termina hoje e depois de vários esclarecimentos prestados pela empresa no último mês. A abertura das propostas está agendada para as 10 horas da manhã. De acordo com fonte da empresa, a agência Lusa, será o júri deste concurso liderado por um elemento da Inspeção-Geral de Finanças, que vai integrar ainda representantes da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa, a conduzir a abertura das propostas. De acordo com o procedimento do concurso, os candidatos que apresentarem as três melhores propostas vão ser convidados a melhorar a oferta. Contudo, a administração dos estaleiros reserva a possibilidade de não aceitar propostas que não considere vantajosas, tendo em conta que o navio está à venda sem preço base. O Conselho Superior de Magistratura aconselha os juízes a não marcarem julgamentos a partir do dia 1 de setembro, isto antecipando confusões e também atrasos por causa do novo mapa judiciário Rui de Fonseca.
Muitos juízes não sabem onde ficarão colocados, pelo que o Conselho Superior de Magistratura considera preferível adiar as marcações de novos julgamentos que serão feitos já pelos magistrados que ocuparem os novos lugares. Em declarações ao público, a juíza Albertina Pedroso explica que todos os tribunais vão ser extintos ao mesmo tempo que nascem novas unidades orgânicas, o que vai obrigar a uma redistribuição de todos os processos pendentes. Parte destes serão redistribuídos por novos departamentos. Muitos não têm correspondência na atual estrutura. Por isso, haverá processos que estavam divididos por vários juízos e que passarão a estar concentrados num só e vice-versa. A deliberação, divulgada hoje pelo público, foi tomada a 4 de abril e publicada no site do Conselho Superior de Magistratura. Este documento sublinha que a reforma do mapa judiciário implica a transição eletrónica de 3 milhões e meio de processos e a transferência física de grande parte destes. A transição de processos deve realizar-se durante os meses de julho e agosto. O Conselho Superior de Magistratura admite que este movimento vai provocar um atraso de meses nas diligências marcadas para o primeiro período após a instalação das novas comarcas. A Direção-Geral da Administração da Justiça já tinha emitido uma circular a aconselhar os tribunais a não autorizarem férias aos funcionários judiciais na última semana de agosto, que antecede a entrada em vigor do novo mapa judiciário.
E ficam de fora os processos urgentes ou casos com julgamento já em curso. Recordo que o novo mapa judiciário está previsto para entrar em vigor a 1 de setembro. E a partir do dia 1 de maio, a deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa Regional, Zoraida Soares, vai ser substituída por Paulo Mendes, que ocupava o segundo lugar na lista que o partido apresentou nas legislativas de 2012. O anúncio foi feito em comunicado pela Direção Regional do Partido, que adianta que esta substituição é temporária, embora não refira nenhuma data relativamente ao possível regresso de Zoraida Soares. No entanto, Zoraida Soares vai continuar a integrar a Comissão Coordenadora do Bloco de Esquerda dos Açores.